Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre e comadre. Pedimos mais uma vez licença aqui para chegar na sua casa, trazendo para você, para toda a sua família, mais uma edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a par Emater. É, 17 de junho de 2020, quarta-feira de lua minguante, Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação. Bom, e para as suas orações, eu confiro aqui, você anote aí, é dia de São Manuel. É, e eu começo aqui lembrando que hoje tem a webconferência promovida pelo Escritório Regional de Cascavel, que vai levar orientação para o pessoal que lida com agroindústria familiar na região. Será às 14h, com transmissão pelo Facebook. Quer anotar aí o endereço para você acompanhar? Vamos lá, facebook.com/EmaterCascavel. Emater Cascavel, tudo junto, tá certo? Participe! Olha, na última semana, lá por quarta-feira, mais ou menos, a gente falou aqui de um projeto muito interessante que conseguiu organizar as cadeias produtivas da fruticultura e da olericultura na região de União da Vitória. Uma iniciativa que aproximou quem estava disposto a produzir, nesse caso, o produtor rural, e os donos, né, os proprietários de supermercados que estavam buscando fornecedores de frutas e hortaliças dentro da própria região ali, a região de União da Vitória. Bom, foi todo um trabalho liderado pelos técnicos da antiga Emater, agora IDR Paraná, né? O agrônomo José Eustáquio Pereira, do escritório de União da Vitória, é quem fala com a gente agora para dar mais detalhes sobre como aconteceu toda essa organização, né, das cadeias produtivas aí da fruticultura e da olericultura na região de União da Vitória. Fala, Eustáquio.
Nós montamos um arranjo produtivo local, onde nós conseguimos aí cadastrar os produtores de olericultura e os mercados compradores. Então, o que, que nós fizemos? Estreitamos o elo na cadeia produtiva, fazendo com que nós pudéssemos ter, por um lado, a programação da produção, conforme a demanda que nós pesquisamos no início do projeto. E, do outro lado, garantindo para o mercado consumidor a qualidade do nosso alimento, que também é controlada através de uma marca registrada, que é o Projeto HF no nosso território.
Pois é, graças a essa iniciativa, hoje na região aí de União da Vitória tem cerca de 60 famílias de agricultores produzindo frutas e hortaliças e vendendo tudo isso direto, né, para os mercados da região. A renda média de cada produtor, que antes era de R$450 por mês, já chegou agora a R$4.500 por mês para cada família integrante do projeto. E olha, tem família lá que está ganhando bem mais do que isso, viu? Pois é, o Paraná, olha, já foi o maior produtor brasileiro de café. Hoje não é mais, viu? Colhe apenas aí 2% de toda a safra nacional. Mas não é líder, né, em volume de produção, mas busca assumir destaque na oferta de cafés especiais, né, na colheita de grãos com qualidade superior. Bom, e é isso que acontece hoje, por exemplo, nos municípios de Jesuítas, Formosa do Oeste e Iracema do Oeste. Ainda com mais uma diferença, hein? Nessa região aí, também são as mulheres que assumem esse desafio de plantar, de cuidar da lavoura e colher um café com qualidade diferenciada. Um dos extensionistas do IDR Paraná que atende essas cafeicultoras é o Roberto Natal Dalmolin. Ele que agora fala aqui com a gente para dar mais detalhes a respeito dessa experiência, destacando como foi que esse trabalho começou, né, como ele está sendo conduzido e quais são os resultados práticos já obtidos por essas cafeicultoras até aqui. Fala, Dalmolin.
É isso mesmo que está acontecendo, Amarildo. Aqui na região, assim como em todo o estado, o café perde espaço para as grandes culturas. E não está fácil estabilizar ou inverter essa tendência. Isso acontece principalmente devido aos altos custos e às dificuldades com a mão de obra. Como aqui sempre acreditamos no potencial da região para produzir cafés diferenciados, mantemos o grupo de café. Mas sempre surgia desculpas para não iniciar um trabalho diferente. Até que em 2018, em contato com o grupo feminino da Copacol, que é exemplo de determinação, motivação e vontade de aprender, convidamos um pequeno grupo para fomentar essa ideia. Isso porque também já estava se consolidando o grupo de mulheres do café do Norte Pioneiro. Elas logo ficaram empolgadas. E para dar início às ações, ainda em 2018, juntamos as mulheres para preparar um mini lote de duas sacas, na ocasião produzidas na propriedade de uma participante, pelo seu Geraldo Eurípides Colombo e sua filha Daiane, que iria representar a região. Esse lote já ficou entre os 10 do estado. Em 2019, passamos a incentivar e fomentar o plantio de pequenas áreas, pequenos jardins de café, café dos prazeres, anti-estresse, que seriam conduzidos pelo grupo, com orientação e acompanhamento nosso do IDER Paraná e a Parimater. E ao mesmo tempo, foi surgindo a possibilidade de uma parceria com a agência do Sicredi Nossa Terra, para fornecer o café consumido pelos funcionários, clientes e associados. Com isso, o grupo passou a discutir e aprender sobre o processo de torra e qualidade, e sobre comercialização, agregando um bom valor. Todo o processo até o momento é feito artesanalmente, em mutirão, onde as mulheres se reúnem para selecionar, torrar, moer e embalar. Nesse ano, mesmo passando por um momento diferenciado e tomando todos os cuidados, como a produção nas propriedades do grupo é boa e a maturação está homogênea, o grupo está se reunindo para fazer lotes para participar do concurso estadual, mas também está aproveitando para aprender e colocar em prática todas as técnicas necessárias para conseguir produzir um café diferenciado. Esse ano, nós estamos utilizando a propriedade da UER, do Gilberto e da Celina. O próximo passo agora é aumentar a escala, que nesse ano está em torno de 60 quilos por mês, passando a oferecer o café para outros pontos, para amigos e apreciadores de um bom café, bem como criar uma marca que identifique o trabalho diferenciado, que a princípio será Café na Lata, Café das Mulheres de Jesuítas.
É, você ouviu aí, né? A gente ouviu o extensionista Roberto Natal Dalmolin, do IDR Paraná de Jesuítas. Ele que falou aí sobre um trabalho interessante feito lá na região, ali, não apenas em Jesuítas, mas em Formosa do Oeste, Iracema do Oeste também, com agricultores, né, que plantam café e estão aí colhendo um café com qualidade diferenciada, comercializando esse produto na região, ganhando mais e participando até do concurso estadual de qualidade do café, com destaque já bastante conhecido. E olha, você que planta soja, não pode esquecer, viu, que já está em vigor o vazio sanitário da soja. Começou a valer desde o último dia 10 de junho e vai até 10 de setembro. São 90 dias aí que a gente não pode deixar nenhum pé de soja vivo na propriedade. Isso para segurar, então, a proliferação, né, o desenvolvimento do fungo que causa a ferrugem asiática agora neste período de entressafra. Olha, e também está em andamento, viu, a campanha de atualização de rebanho promovida pela ADAPAR. Essa vai até o final de novembro, mas é bom não deixar isso para a última hora. Deve fazer essa atualização de cadastro todo criador que tem lá na sua propriedade alguma criação desenvolvida, realizada com o interesse comercial, né, com a finalidade de vender, não importa o tamanho. E pode ser boi, vaca, porco, cabrito, ovelha, cavalo, frango e até peixe e abelha. Por causa aí dessa pandemia do coronavírus, essa atualização do cadastro de criador, então, deve ser feita diretamente no site da ADAPAR, pela internet, tá certo? Não perca tempo. Bom, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui, torcendo bastante, viu, para que todos vocês tenham aí uma ótima, uma excelente quarta-feira. E amanhã, então, estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, mais uma vez, para trazer para você, para toda a sua família, para todo mundo, mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e bem forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.